assim, essa conversa me interessa. Não tenha pressa e escute, essa conversa me interessa.
Amigos da Rádio Ozox, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 166. Vamos conversar hoje novamente, que prazer revê-la, a doutora Leonora Tavares. Só que hoje vamos falar sobre escotismo. Na vez anterior nós falamos sobre medicamentos, já que ela é nossa farmacêutica, né? Estamos completando quantos anos de escotismo?
Esse ano, no dia 1º de agosto, a gente comemorou o nosso centenário. Estamos há 100 anos com esse movimento tão eficaz para a nossa juventude.
Helena, onde foi que surgiu o escotismo? Em que país? Será que foi aqui no Brasil?
O escotismo, ele surgiu na Inglaterra. Um militar chamado Robert Stephen Smith Baden-Powell, conhecido melhor por Baden-Powell. Ele foi criado na Inglaterra e quando ele voltou das missões que ele fazia por ser militar, ele viajava muito devido à sua função como militar, tinha várias missões, e quando ele voltou ele viu a necessidade de se fazer algo pela juventude, pois ele observou que a juventude estava ociosa, estava encaminhando nos caminhos não muito eficazes. Na época, bebida, jogos, e isso com certeza iria ter um resultado negativo para a juventude do local. E pensando nisso, foi que ele pensou o que deveria fazer, foi quando ele criou o movimento escoteiro.
E daí difundiu-se depois, né, por todo o mundo. Então era o senhor Baden-Powell, não é o nosso Baden-Powell aqui da música popular brasileira, não, né? Helenor, e o escotismo então surgiu já com a estrutura, já com hierarquias? Como é que se deu esse processo? Não sei nem como é que se chama. Patentes, é isso? Como é que se chama?
O escotismo, ele é um movimento de educação não formal para crianças e jovens. Crianças que ingressam a partir dos 7 anos. É formado por faixa etárias. Então, existem os ramos que são conforme a faixa etária dos membros juvenil. De 7 a 10 anos, as crianças ingressam no ramo Lobinho, onde se trabalha a mística da história de Mowgli, a fantasia dessa história. Após os 11 anos, de 11 aos 14 anos, eles entram no ramo escoteiro. E no ramo escoteiro, assim como no ramo Lobinho, não existe mais a mística da história de Mowgli, né? A fantasia que toda criança necessita. Aí é onde eles vão aprender fazendo. E após os 15, dos 15 aos 17 anos, eles ingressam no ramo sênior. E dos 18 aos 21, no ramo pioneiro. Tendo sempre como lema, o lema do nosso movimento é estar sempre alerta, né? Então nós estamos sempre alerta para servir o próximo. E temos três princípios. O movimento escoteiro, ele se baseia, ele tem como base os princípios dos deveres para com Deus, para com o próximo e consigo mesmo. E aí a gente consegue trabalhar com eles esse movimento que tão bem faz à humanidade há 100 anos e continuará a fazer.
Para quem não lembra do Mowgli, é o menino lobo, né? O menino que foi criado na selva, né, com os lobos, enfim. Helenor, e os adultos, as pessoas que querem ingressar no movimento dos escoteiros, como é que se dá o processo?
No movimento escoteiro, os membros adultos, né, os adultos que querem ingressar no movimento, eles são chamados voluntários. E após eles ingressarem no movimento, eles vão ter que fazer a opção ou entrar na linha de dirigente, que é dirigir um grupo escoteiro, organizar atividades e tudo. Ou então ele entra na linha dos escotistas, que são os chefes propriamente dito, que vão lidar com o membro juvenil. Então, existem essas duas linhas. Existe uma terceira linha chamada a linha de formação. Na linha de formação, eles são escolhidos, né, indicados pela região escoteira da sua localidade, para compor uma equipe que vai formar novos adultos, novos chefes, para atuar com os membros juvenil. E esse trabalho ele é feito através de uma graduação. Os adultos que entrarem no movimento escoteiro, eles vão ter o seu assessor pessoal, que é aquela pessoa que vai acompanhá-lo durante o período que ele estiver fazendo as suas atividades, né? E ele vai formar, ele também vai ter um acordo mútuo, onde ele vai fazer esse acordo mútuo, registrando o tempo que ele disponibilizará para o grupo escoteiro, para o movimento escoteiro. Então, é um trabalho que a gente faz voluntário, mas muito gratificante, porque não tem coisa melhor do que você fazer o outro feliz. E nós, adultos do movimento escoteiro, nós temos uma grande missão. A gente vê o quanto a juventude está precisando de valores, de ser trabalhados valores, de ser praticado esses valores. E nós temos a oportunidade de fazer isso, de dar a nossa parcela para que o mundo seja melhor, para que a nossa juventude saiba o grande potencial que elas têm, que ela tem, né, que a juventude tem.
Nós que fazemos parte da comunidade dos Vox, né, temos muito que agradecer ao movimento dos escoteiros, né, porque em alguns encontros foram eles, né, que nos auxiliaram e nos auxiliarão quando o encontro chegar aqui em Fortaleza. Vamos já falar sobre isto. Lá em Joinville nós tivemos uma visita a um museu, o Museu dos Imigrantes, onde os escoteiros foram auxiliando, né, os deficientes visuais, né, conhecerem todas aquelas peças. E a pessoa que estava comigo, que era uma pessoa aqui de Fortaleza, né, o nosso amigo José Roberto, estava sendo acompanhado por uma garotinha de 11 anos, tá certo, que explicava tudo para ele, sabia conduzi-lo corretamente. Então, eu fiquei encantado com ela. Não recordo o nome dela, se era Mariana, enfim. Eleonora, o que é que identifica o grupo? Ou seja, há um nome para cada grupo, há regiões, enfim. O que é que se identifica que aquele grupo é de determinada cidade ou determinada região?
Paulo, o movimento escoteiro, ele é um movimento mundial, né? Existem poucos países no mundo, no nosso planeta, que não têm ainda o movimento escoteiro. O restante todos têm. E como é que ele funciona? Existe a organização internacional, que é formada por instituições em determinados continentes. Em alguns continentes existe uma organização internacional. A nossa aqui da América Latina é no Chile. Existe também uma sede nacional. Cada país tem a sua sede nacional. A nossa fica em Santa Catarina, nossa sede nacional dos escoteiros, que é a União dos Escoteiros do Brasil, que o nosso presidente é o Paulo Salamone. E temos também uma região escoteira do Ceará, que é a nossa direção, que dirige, que organiza todos os grupos escoteiros do nosso estado. Essa região escoteira, ela atualmente funciona no edifício Ricardo Sturat, e nós ainda não temos sede própria, estamos batalhando para isso, mas funciona atualmente lá, numa sala. E temos como diretora da região escoteira do Ceará a senhora Sandra Valda, uma pessoa muito batalhadora, que está sempre querendo melhorar a qualidade do escotismo aqui no nosso estado. Então é o seguinte, cada região é composta de vários grupos, onde cada grupo tem um numeral e escolhe uma modalidade. Pode ser modalidade do ar, do mar e a modalidade básica, que é da terra. E, além disso, nós escolhemos também um patrono e damos o nome do grupo, o nome desse patrono. Então, no caso, o oitavo grupo escoteiro, que é o que você está falando, que tanto ajudou aqui a instituição, é o oitavo, numeral oitavo, grupo escoteiro do ar, porque a nossa modalidade é do ar, Sargento Rômulo Tavares, que foi a pessoa que a gente quis homenagear. Então, ele era sargento da base aérea e nós homenageamos esse sargento. Então, todos os grupos têm um numeral, um patrono escolhe a modalidade que querem seguir.
Eu fiquei deverasmente interessado em saber como é essa história de se escolhe se o grupo vai ser do ar, do mar ou da terra. O seu grupo é do ar, né? Por que que foi escolheu ser do ar? E o que é que faz para identificar que é do ar?
Como a gente trabalha sempre o membro juvenil para que ele seja um futuro adulto, responsável e consciente do seu papel na sociedade, no período que ele está no grupo, a gente procura promover atividades e cursos que faz com que ele sinta interesse pela modalidade do ar. Promovendo como? A gente faz campeonatos de aviões, né? Montagens de aviões, aeroplanos, visitas a instituições, por exemplo, base aérea, CIOPS, para que eles vejam os aviões, o seu painel, como funciona, como é composto um avião, as partes do avião. Então, tudo isso é um despertar de uma futura profissão, do mesmo jeito nas outras modalidades. Existe essa maneira da gente trabalhar essa modalidade através das categorias que faz com que desperte uma futura profissão. É esse o nosso objetivo. Que o escoteiro ele caminhe com as suas próprias pernas. E aí ele vai realmente ser um jovem autêntico e útil à sociedade.
E assim acontece com o grupo do mar e com o grupo da terra, não é verdade? Para você agora descrever para os nossos ouvintes, né, grande parte de pessoas com deficiências visuais, como é o fardamento, como é a indumentária do escoteiro e se ela é igual para todo mundo.
Paulo, como eu falei a respeito das modalidades, existe um uniforme, não é fardamento, é considerado uniforme, um uniforme próprio da modalidade do ar e da modalidade do mar. Assim como também na modalidade da terra, existe ou uniforme, que é o caque, que antigamente só existia o caque, ou o traje escoteiro, que algumas pessoas devem já ter presenciado, escoteiros de bermuda jeans, calça jeans e uma blusa azul, azul claro, azul mesclado. Isso aí é considerado o traje escoteiro. E ele é composto por alguns distintivos que identifica o quê? Identifica que o movimento é mundial, através do Birô Mundial, identifica que o movimento é nacional, existe um distintivo que está identificando o Brasil, existe o distintivo que identifica a região escoteira da qual ele faz parte, existe o distintivo que identifica o grupo, que pode ser o numeral, ou um distintivo próprio do grupo que ele faz parte. Então, é uma coisa assim própria, e nesse uniforme também a gente coloca a nossa. Quando eles realmente decidem fazer a promessa escoteira, eles recebem um distintivo, que é o distintivo de promessa. Aí é o compromisso assumido perante todo o grupo de que ele está participando e vai aderir à nossa filosofia, à nossa lei e à promessa que ele disponivelmente quis fazer, quis realizar.
E o lencinho? Não tem um lencinho, não tem?
Tem, sim. Todo grupo escoteiro tem um lenço que, do mesmo jeito como ele escolheu o nome, o numeral, a modalidade, eles também, a direção do grupo, né, a equipe de adultos que vai formar o grupo, ele escolhe um lenço, uma cor e um emblema para ser colocado nesse lenço. Cada grupo tem a sua cor e a sua história do seu lenço. Por quê? Isso quer dizer que eles têm um significado. Não está ali só de enfeite para aquecer o pescoço, não. Ele tem uma finalidade, ele tem uma história. E essa história ela é formada através da democracia de chefes que se reúnem e entram em consenso. Por quê? Como o nosso grupo. Né? Eu estou dando exemplo do nosso grupo em virtude de quê? A história que eu conheço. Né? Eu não conheço ainda as histórias dos outros grupos. Mas o nosso lenço, as cores dele são as cores da bandeira do Brasil. Então, existe o emblema dele foi formado por uma equipe, cada um deu uma sugestão, né? Existe as cores, as letras do emblema, tudo tem uma história, um motivo por que foi escolhida aquela cor e o compromisso, ao usar aquele lenço, o compromisso que ele está tendo em ser futuramente e agora um bom cidadão.
Elenor, está me chegando aqui a memória, a lembrança, né, do primeiro encontro dos Ox fora do Rio de Janeiro, que foi lá em Vitória, no Espírito Santo, onde os escoteiros participaram. E uma das sensações desse encontro foram as palmas dos escoteiros. Vamos fazer aqui para os nossos companheiros ouvir como são as palmas dos escoteiros?
Com prazer, Paulo.
Elenor, e quais são as áreas onde os escoteiros atuam?
O adulto, ele tem a oportunidade de trabalhar 6 áreas do membro juvenil. Então, nós fazemos, como é que a gente trabalha? A gente trabalha através de jogos, através de dinâmicas. Temos como objetivo praticar escotismo ao ar livre. Então, nós trabalhamos 6 áreas do membro juvenil. O físico, o intelectual, o caráter, a afetividade, a espiritualidade e o social. Tudo que é feito no movimento escoteiro, ele é feito em equipe, porque a gente não consegue ser feliz se não conviver com o próximo, né? E a espiritualidade, essa área tão importante que a gente não trabalha a religião. Porque, como eu falei anteriormente, o movimento escoteiro ele é mundial. Então, nós aderimos pessoas de todas as crenças religiosas. Mas uma coisa importante que a gente não deve esquecer é que Deus tem que estar acima de tudo. Não importa qual seja a sua crença. E o respeito de um para com o outro na crença que ele prega, que ele professa. Então, nós trabalhamos esse respeito e essa fidelidade, né, ao Deus, à sua religião.
Elenor, agora para a gente mandar a nossa mensagem aqui diretamente de Fortaleza, no Ceará, para os possíveis visitantes no encontro dos vós, quando ele acontecer aqui na nossa cidade, né, o que é que o 8º grupo de escoteiro, grupo do ar, né, Sargento Rômulo Tavares, preparará para os nossos visitantes? Quantas pessoas, como será formada esta equipe?
Como eu falei para o Alexandre, que será o responsável, junto com você, não é, Paulo, desse grande evento, eu disse para ele que nós iríamos ajudar no que for necessário. Iríamos também estender esse convite, não será, como nós somos uma grande fraternidade, esse convite não será apenas restrito ao 8º. Nós iremos convidar outros grupos, outros adultos, outros jovens que também queiram vir somar conosco nessa grande missão que vocês estão nos confiando. E eu não irei me restringir a dizer algumas coisas que a gente vai fazer, mas sim que nós estaremos aqui para servir no que necessário for.
Arrepiei todo já. Então, Fortaleza com certeza terá esse grande apoio no movimento dos escoteiros aqui na nossa cidade. Então, assim que o professor Antônio Borges der o sinal, aí estaremos todos aqui sempre alerta, né? Tá certo. Então, nós agradecemos, Eleonora, essa conversa interessantíssima. Pena que a gente não pode se estender, né? Porque a gente tem outros compromissos e tem que colocar a programação para correr. Mas, realmente, cada vez mais que nós nos sentamos aqui nos estúdios e batemos esse papo, são papos realmente interessantíssimos. Eu já estou até duvidando que qualquer um dos nossos ouvintes tenha escutado algum programa tão relacionado, tão direcionado ao movimento escotismo, do escotismo, né? E tão esclarecedor. Estamos muito felizes pelo seu retorno, tá certo? E repassamos os nossos microfones para alguma complementação que se faça necessária.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui e falar de uma coisa que muito me engrandece. O movimento escoteiro, para mim, ele é uma ferramenta, uma oportunidade que Deus me deu para ajudar o próximo. E nós somos realmente semeadores de um futuro melhor. E por acreditar que podemos melhorar a qualidade de vida dos nossos jovens é que existe tantos adultos comprometidos nessa grande missão que é ser chefe escoteiro. E eu aproveito a oportunidade para agradecer vocês pelo convite de falar sobre o movimento escoteiro, como também parabenizar a todos os chefes que fazem parte do movimento escoteiro. Que não desistam, porque a missão é bastante engrandecedora. E eu tenho certeza que o nosso fundador, Baden Powell, está lá em cima, cuidando para que esse movimento continue, não só por 100 anos, mas por mais e mais e mais, e se eternize. Obrigada.
Agradecemos também a Ana Paula, a Alexandre Almeida, a Sociedade das Ciências Cegas, e a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam. Até o nosso próximo Conversa que Interessa.